Quando os galos cantam, começa o Regional Rural. Bom dia!
Bom dia, bom dia, bom dia. 7 horas 34 minutos, hoje é dia 19, terça-feira. Aqui o programa da manhã deste Regional Rural começa na sua companhia. Hoje quero convidar os nossos amigos que também nos acompanham através das redes sociais. Penso que através do Facebook conseguem escutar-nos. Vamos fazer essa experiência, vamos ouvir. Se tiver forma de poder dizer ok, como é que a emissão está a chegar até si, quer no FM, quer através do Facebook, na sua cama, aonde quer que esteja, ou através da aplicação do smartphone, é verdade, temos esquecido a aplicação do smartphone, qualquer pessoa que me esteja a escutar pode ouvir-nos através da aplicação do smartphone. Hoje temos um programa muito, muito cheio, porque vamos ter na parte final do Dr. Carlos Cortes, Presidente da Secção Regional da Ordem dos Médicos, para nos falar um pouco das medidas tomadas ontem pelo Conselho de Ministros. Mas agora, o importante mesmo é dizer que o Regional Rural tem o apoio do Querubim dos Bosques, Vila Madeiras e também do Arroz Garça Banca, não é assim, João Esteves? Bom dia!
Olá, Gaspar. Olá, Luís Vaz. Bom dia! Passei aqui apenas para dizer que se juntam a nós, neste Regional Rural, as seguintes empresas. Querubim do Bosque, Unipessoal Limitada. A exploração florestal, compra e venda de madeiras e lenha, limpeza de terrenos. Quem valoriza a natureza, conhece Querubim do Bosque. Arroz Garça Branca. Arroz da região de Maiorca, elevada qualidade que a dona de casa já pode encontrar em Coimbra, na mercearia Salgados, junto à Luzalar. Vila Madeiras, comércio de madeiras limitada, lenha seca para venda durante todo o ano. Compramos todo o tipo de árvores, com preferência para o pinho e eucalipto. E se quer fazer uma plantação, fale com quem sabe, e quem sabe é Vila Madeiras, comércio de madeiras limitada, Estrada dos Lagares, Vila Xã de Sá, Viseu. E agora também em Pinheiro de Baixo, Mangualde, junto à Estrada Nacional 234. E agora vou deixar-vos trabalhar. Bom dia!
Bom dia! E quem vai trabalhar agora é o Luís Vaz. Vaz, bom dia. Conta-nos lá que
bom dia.
Tempo é que temos previsto para hoje.
Bom, segundo a previsão do estado do tempo para esta terça-feira, vamos ter aí um dia com período de chuva fraca, tornando-se moderada no norte e centro a partir do final da tarde, intensificação do vento também a partir da tarde, neblina ou nevoeiro matinal e geada. Quanto à temperatura máxima prevista para hoje em Coimbra, é de 13 graus. Vamos ter também agora uma subida da temperatura mínima. Eu saí de casa hoje, até estava bom, a 3 graus, há muitos dias que não tinha uma temperatura tão alta.
Mas não é hoje que o tempo vai mudar.
Vai mudar, né? vai mudar.
Exatamente. Pelo menos essa previsão,
vem
aí,
chuva,
aí umas tempestades novas.
Exatamente.
A aparecer.
Amanhã aviso amarelo para chuva e vento forte.
E fica este alerta para o mundo rural, isto é extremamente importante. Daqui a pouco vem o Kim Barreiros também para nos dar bons dias. 7 horas 37 minutos.
Regional Rural. Bom dia.
Boa! Quem nos fala é Kim Barreiros, o mestre da culinária. Quero-vos pedir, nesta fase grave que estamos todos a atravessar, que comprem, todos a consumir, produtos locais. Vão aos vossos mercados de proximidade e vamos ajudar os nossos agricultores, os nossos produtores. Alimente quem o alimenta. O meu muito obrigado. E um grande abraço para todos.
Esta é a mensagem de Kim Barreiros, alimente quem o alimenta, por isso temos que apoiar no fundo os nossos agricultores e é para isso que serve também este Regional Rural. 7 horas 37 minutos, bom dia, não se atrase. Hoje vamos fugir um pouquinho do tema habitual, porque daqui a pouco vamos ter o Dr. Carlos Cortes a falar-nos no fundo das medidas que ontem o nosso Primeiro-Ministro veio à televisão neste reforçar do confinamento que estamos todos obrigados. Proteja-se a si, proteja aos outros. 7 horas 38 minutos. Bom dia.
Está a ouvir o Regional Rural, o programa que lhe fala das questões relacionadas com o mundo rural. Bom dia.
Estás à janela com o teu cabelo à lua, não me vou daqui embora sem levar uma prenda tua, sem levar Uma prenda tua sem levar, uma prenda dela com o teu cabelo à lua, menina, estás à janela. Os olhos requerem olhos e os corações, corações, os meus requerem os teus em todas as ocasiões. Estás à janela com o teu cabelo à lua, não me vou daqui embora sem levar uma prenda tua, sem levar uma prenda tua, sem levar uma prenda dela com o teu cabelo à lua.
Vitorino a passar por aqui neste programa da manhã, Regional Rural, bom dia, desta terça-feira, dia 19 de janeiro, dia, Luís Vaz, contando-nos lá melhor como é que a previsão do tempo diz,
está a mudar. Hoje vai mudar, hoje vamos ter aí a chuva, a presença da chuva, principalmente durante a tarde, e amanhã vai-se intensificar ainda mais, é por isso, prepara o guarda-chuva que vai ser preciso.
Este espaço tem o apoio de Quirumbi dos Bosques, Vila Madeira e também o Arroz Garça Branca, João Esteves.
Ah, mais uma vez, bom dia. Muitas vezes precisamos de alguém para nos ajudar a preparar terrenos para fazer a plantação de eucaliptos, pinheiros e outras árvores. Remoção e recolha de raizeiros das árvores. Tratamos dos licenciamentos das plantações e não sabemos quem contactar. Eu sei. E partilho agora com quem nos está a escutar. Vila Madeiras, Comércio de Madeiras Limitada, Estrada dos Lagares, Vila Xandessá, Viseu. E agora também, em Pinheiro de Baixo, Mangualde, junto à Estrada Nacional 234. Ninguém melhor que uma dona de casa ou um bom cozinheiro para valorizar o arroz que utiliza para fazer os seus pratos. Mas eu sei, quando experimentarem o arroz Garça Branca, não vão querer outra coisa. Agora, em Coimbra, já podemos encontrar arroz Garça Branca na Mercearia Salgados, junto à Luzalar. Vem aí a altura para fazer limpeza de terrenos. Sabem quem vos pode ajudar? Querubim do Bosque Unipessoal Limitada. Faz limpeza de terrenos e terraplanagem e tudo mais ligado às madeiras. Querubim do Bosque, Ega Condeixa. Bom dia!
7 horas e 41 minutos, bom dia João Esteves, bom dia a todos aqueles que nos estão a escutar. Hoje estamos também em emissão, para além do FM, através do Facebook. A aplicação do Facebook hoje tem som, por isso se nos estiver a escutar, esteja onde estiver, vamos no fundo ouvir e acompanhar esta emissão. Uma emissão que procura trazer as questões relacionadas com o mundo rural. E aqui, a CNA, que é a Confederação Nacional da Agricultura, tem tido um papel preponderante. A CNA participa num amplo movimento social que contesta como está a ser organizada a Cimeira das Nações Unidas sobre os sistemas alimentares. E a verdade é que tivemos também a oportunidade de falar com a doutora Adélia Vilas Boas, que nos explica, numa primeira instância, no fundo, o que é que a CNA questiona.
A CNA contesta a forma como a Cimeira das Nações Unidas sobre Sistemas Alimentares está a ser organizada em parceria com o Fórum Económico Mundial e nesse sentido subscreveu com 550 movimentos sociais de todo o mundo uma carta enviada ao Secretário-Geral das Nações Unidas, António Guterres, pedindo o fim desta parceria. Não é compreensível nem aceitável que uma iniciativa que é apresentada com o objetivo de encontrar soluções para acabar com a fome ou reduzir as emissões de gases de efeito de estufa esteja a ser organizada com um Fórum Económico Mundial que representa as grandes corporações multinacionais e o grande agronegócio que lucram com a agricultura e que estão na origem de grandes problemas. Falamos de problemas como a destruição dos ecossistemas, a apropriação de terras, de água e de outros recursos naturais, a redução dos meios de subsistência das comunidades rurais e dos povos indígenas, más condições de trabalho, problemas de saúde e uma parte muito significativa de emissões poluentes. Portanto, a CNA considera que este não é seguramente o caminho a seguir.
Então, e o caminho a seguir qual é, doutora Adélia Vilas Boas?
Só envolvendo a agricultura familiar e os países mais afetados pela fome e pela crise climática e sanitária, é que será possível levar a cabo uma cimeira que seja verdadeiramente democrática, transparente, transformadora, e que permita alcançar os objetivos do desenvolvimento sustentável, eliminar a fome, e garantir o acesso de todos, especialmente os mais pobres e vulneráveis, a uma alimentação saudável, nutritiva e adequada às suas tradições. A agricultura familiar, que produz mais de 80% dos alimentos do mundo, deve ocupar a centralidade desta cimeira, muito particularmente durante a década das Nações Unidas para a Agricultura Familiar, que está a decorrer desde 2019 e até 2028.
Esta é, digamos, que uma das grandes preocupações da CNA, aliás, tem sido manifestada aqui aos microfones deste Regional Rural, que é a aposta e o incentivo, no fundo, na agricultura familiar. Uma altura em que as Nações Unidas é presidida por um português, António Guterres, a CNA vai continuar a participar nesta campanha que tem vindo a fazer na denúncia e esclarecimento sobre esta situação?
A CNA continuará a participar de forma ativa na campanha de denúncia e de esclarecimento sobre a deturpação que se está a verificar nos objetivos e na organização desta cimeira. E neste sentido já fez chegar a sua posição ao Primeiro-Ministro, ao Ministério da Agricultura e também aos grupos parlamentares na Assembleia da República. É fundamental que o governo português defenda os interesses da agricultura nacional e da soberania alimentar, impedindo que as grandes multinacionais venham a determinar as principais conclusões desta cimeira.
Muito obrigado, doutora Adele Vilas Boas, da Confederação Nacional da Agricultura, a dar-nos aqui o parecer da CNA na forma como está a contestar aquilo que a Organização da Cimeira das Nações Unidas quer sobre os sistemas alimentares. 7 horas 46 minutos, programa da manhã Regional Rural, aqui na Regional do Centro, com o apoio de Quirinobinos Bosques, Vila Madeiras e também Arroz Garça Branca.
Regional Rural. Bom dia.
Proteja a sua coluna. De segunda a sexta-feira, diversos especialistas vêm aqui à Regional falar dos cuidados que devemos ter com a nossa coluna. Proteja a sua coluna. Um espaço Spine Center, com a supervisão do Dr. Luís Teixeira. Spine Center, em Coimbra, Lisboa, Guarda, Viseu e Funchal. Mais informação em spinecenter.pt. O Rosto da Natureza. Uma exposição de obrigatória visita do fotógrafo Aníbal Serafim na Casa da Mutualidade de A Previdência Portuguesa até dia 29 de janeiro. Um convite de A Previdência Portuguesa. Porque é no dar que se recebe. Assim é, há 92 anos.
António Augusto?
Sim, querida.
António Augusto, o que significa esta tua foto na internet agarrada à tua colega de escritório?
É só frio, minha querida, só frio. Sob essa temperatura desumana que o meu chefe põe o ar-condicionado, ui.
Oh, pobrezinho. Vem cá que eu faço uma sopa quentinha para te aquecer.
Todos merecem um bocadinho de calor. No que depender de nós, nunca lhe vai faltar. Rubis Gás, aquecer Portugal.
E no que depender da Clot Gás, nunca terá problemas com a falta de gás ou avaria dos seus aparelhos a gás. A Clot Gás tem uma equipa de profissionais especializados na montagem e reparação de aparelhos a gás. Para mais informações, pedidos de gás e assistência técnica, ligue grátis para o 800-100-081. Clot Gás e Rubis Gás. No que depender de nós, este inverno não lhe vai faltar conforto.
Está a ouvir o Regional Rural, o programa que lhe fala das questões relacionadas com o mundo rural. Bom dia!
Muito bom dia, o mundo rural, que é um destaque entre as 7h30 e as 8h aqui no programa da manhã, mas faz parte dele cada um de nós, como cidadãos. Este é um programa que, no fundo, pretende falar para as gentes da cidade a importância que tem o mundo rural para a nossa sobrevivência. Sim, é porque há muita gente que pensa que as coisas nascem nos supermercados, mas não, elas vêm mesmo da terra e são produzidas pela terra. Mas a verdade é que há um assunto que sobrepõe a tudo isto, que tem a ver com a situação pandémica que nós vivemos. E hoje, Portugal é o país com o maior número de casos por milhão de habitantes do mundo. É realmente assustadores. Estamos em período de confinamento. Ontem houve mais um apertar de medidas pelo Conselho de Ministros, mas desde a primeira hora que a Ordem dos Médicos vem gritando, só que ninguém a ouve, de que estas medidas não são suficientes. Vai daí que a Ordem dos Médicos diz querer mesmo um confinamento a sério. Comigo está o Dr. Carlos Cortes, que eu agradeço mais uma vez a sua disponibilidade para partilhar com os nossos ouvintes. Doutor, bom dia.
Bom dia.
É uma situação que nós não estaríamos à espera, que fôssemos o país do mundo com o maior número de casos por milhão de habitantes.
Confesso-lhe que é uma infelizmente, uma grande surpresa, não que não pudesse ser previsto com aquilo que aconteceu no final do ano, mas chegamos a esta situação dramática. Não é só o facto de sermos neste momento o país pior posicionado, é aquilo que de facto está a acontecer em Portugal, em todos os hospitais. Olha, ainda ontem as imagens que nós vimos das ambulâncias à espera para poderem deixar os seus doentes no Hospital dos Covões, em muitos outros hospitais, os serviços completamente saturados a ficar sem camas para doentes portadores de Covid, apesar desses serviços para os doentes de Covid já estarem a ocupar camas de outros serviços também de patologias, enfim, importantes, mas não Covid. Os cuidados intensivos, ainda ontem tive a oportunidade de fazer uma ronda pelos vários hospitais da região centro, estão todos no limiar da ruptura, e as urgências, como nós sabemos também, e é um ponto muito diferente daquilo que aconteceu no início desta pandemia, nomeadamente durante o primeiro confinamento, as urgências estão neste momento completamente sobrelotadas, cheias de doentes que não têm uma cama para poder ser internados. Portanto, de facto, é mesmo uma situação que qualifico neste momento de catastrófica. Nunca passamos nestes últimos anos por nada semelhante.
A Ordem dos Médicos tem vindo a criticar de que o Governo facilitou, ou seja, não se preparou atempadamente e adequadamente para uma situação, para uma possibilidade destas. A verdade é que temos um serviço, que é o serviço Covid, superlotado, depois temos todo outro serviço hospitalar, mais ou menos vazio, desocupado, daí também, muitas vezes, casos de mortes por falta de cuidados, porque, no fundo, as atenções neste momento, porque tem que ser assim, estão todas viradas para o Covid, é um pouco isso.
Sim, é um apelo que eu também lanço às autoridades, aos responsáveis. Nós não podemos estar exclusivamente focados na pandemia Covid-19. Nós temos que estar focados nos doentes que precisam de cuidados de saúde de forma prioritária. Patologias graves, como por exemplo patologias oncológicas, doenças cardiovasculares, AVCs, infartos, enfim, todas as situações que merecem um entendimento imediato têm que ser tratadas, e não podemos só privilegiar as patologias Covid, que obviamente são importantes, têm que ser tratadas, mas o grau de prioridade tem que ter a ver com a gravidade da doença e com a sua priorização.
Há aqui uma questão, duas, aliás. Uma delas tem a ver com a questão das escolas. Há opiniões muito divergentes, aliás, como praticamente em todo este processo do Covid. As escolas, por causa da tal imunidade de grupo, devem ou não devem continuar abertas, na sua opinião?
Na minha opinião, no momento muito trágico que estamos a atravessar, de mais de 10 mil casos diários, 150 mortes diárias também, que é uma situação, eu quero recordar os números que nós tínhamos quando começamos a confinar em março do ano passado. Em março do ano passado nós tínhamos 300, 400 casos de doentes infectados, e no início do confinamento tínhamos menos de 10 mortes. Começámos, penso eu, com 2 ou 3 mortes diárias no início do confinamento, e tivemos sempre um número muito, muito baixo. E na altura, as urgências, enfim, não tinham, tinham muito poucos doentes, as pessoas não iam às urgências, as pessoas tinham muito receio de o fazer, e as escolas estavam fechadas. E neste momento, tendo nós dados nacionais e a nível internacional que há uma grande transmissão. As crianças são portadoras do vírus, transmitem um vírus. Portanto, as escolas deveriam estar fechadas. Mas não só as medidas não passaram por fechar as escolas, para podermos controlar esta pandemia e diminuir o número de mortes, mas também como se abriu os ATLs, que é a pior mistura possível, que é abrir as escolas e depois colocar alunos de turmas diferentes, de escolas diferentes, depois no mesmo local, aumentando também, enfim, os agrupamentos, a circulação. Do nosso ponto de vista, é uma medida errada face a este momento muito, muito difícil pós-cuidados de saúde, que nós já percebemos que o Serviço Nacional de Saúde sozinho não tem capacidade para tratar os doentes que se dirigem neste momento, ou todos os doentes que se dirigem neste momento aos hospitais. Era preciso um confinamento mais rígido.
Outra questão tem a ver com os cuidadores. Vou colocar aqui um caso e pedir a sua ajuda. Como é que nós devemos agir? Eu tenho um familiar que foi tratado positivo, mandam as regras que esse familiar fique confinado na sua casa, não pode sair, não pode receber visitas, não pode receber ninguém. Estamos a falar de alguém já com uma idade avançada, na casa dos 80 anos, mas perfeitamente autónomo. As pessoas, em condições normais, vão apenas, colocam comida à porta, as pessoas, o doente, ou pelo menos o positivo, vai abrir a porta, não está lá ninguém, vai buscar a comida. Só que, entretanto, esta pessoa fica sozinha ao seu cuidado e depois, mais tarde, encontra-se num estado de desidratação e com deficiência nutritiva. Ou seja, no fundo, há aqui um receio geral da família que, por ter indicação de que não deve entrar em contacto com a pessoa contaminada, não cuida devidamente com o seu familiar doente, e depois, quando se depara ou quando se apercebe, já é demasiado tarde. Não há aqui uma falta de comunicação, de informação, de esclarecimento sobre como é que nós devemos agir se tivermos um familiar infectado a quem nós temos que prestar, ou seja, que temos que cuidar dele e não abandoná-lo? Como é que nós devemos agir?
Tem sido, de facto, uma marca da gestão desta pandemia, que é a falta de uma comunicação clara para as pessoas, nomeadamente para quem está a cuidar. Para quem está a cuidar como um cuidador informal, que penso que foi o caso que me estava aqui a apresentar, mas também os cuidadores formais, nomeadamente aqueles que estão nos lares a cuidar de pessoas idosas. A formação nos comportamentos, na forma de agir perante estas pessoas, é, do meu ponto de vista, das coisas mais importantes. E nós temos visto, por exemplo, esta questão dos lares, onde os seus residentes acabam por ficar todos infectados e nós percebemos que quem traz o vírus para dentro da instituição são os funcionários. É inevitável, o vírus não cai do céu e dentro daquele lar. São pessoas que vêm de fora. Agora, o que é importante, num caso como no outro, é que as pessoas saibam exatamente aquilo que têm que fazer, tenham muito cuidado com os contactos, estejam sempre altamente protegidas. Portanto, no caso que me apresentou, a solução mais segura seria de encontrar outro cuidador para tomar conta dessa pessoa idosa que está dependente de terceiros e, portanto, não sabe hidratar, não sabe nutrir de forma adequada. Seria encontrar uma terceira pessoa para poder fazer.
Mas essa terceira pessoa já terá sido infectada ou ela tem que...
Não, uma terceira pessoa que não esteja obviamente infectada, mas se for uma pessoa infectada e que não há uma solução alternativa, pois bem, não vamos deixar desfalecer, essa pessoa idosa, e temos que ter todos os cuidados altamente protegidos para poder tratar dessa pessoa idosa.
Doutor, estamos mesmo já no final do nosso tempo. Que recomendações nesta altura, neste preciso momento concreto em que ainda não sabemos bem as medidas concretas que vão ser publicadas em Diário da República, mas esquecemos as leis, como cidadãos, como gente responsável que devíamos ser e se calhar não somos às vezes, o que é que no fundo devemos, quais são as medidas, o que é que nós podemos fazer para ajudar a conter, digamos, que esta pandemia?
Sim, em primeiro lugar, e disse bem, temos que perceber que tem havido comportamentos inadequados nestas últimas semanas. Não foram só as medidas insuficientes decretadas pelo governo, mas nós temos visto, enfim, muitas irregularidades, temos visto algum desleixo desde o final do ano passado. Talvez por causa, enfim, da vacina, talvez por causa da má utilização dos chamados testes rápidos de antigênio, que depois são mal utilizados e são mal interpretados, enfim, uma multiplicidade de fatores. Portanto, aquilo que nós temos que fazer é respeitar as regras básicas, máscara, sempre máscara, e nós é fácil constatar que muita gente anda na rua sem a máscara, e as pessoas mesmo na rua têm que usar a máscara, tentar não, enfim, não tocar em muitas superfícies, manter o distanciamento, lavar sempre as mãos e, neste momento, é ficar em casa.
Recomendações do Dr. Carlos Cortes, muito obrigado por partilhar connosco estes ensinamentos, estes alertas, esta sensibilização. Já que falou de vacinas, hoje grande parte dos lares do centro do país vão ser vacinados ao abrigo do acordo que existe entre a Direção-Geral de Saúde e precisamente estas unidades de apoio aos mais idosos. São 8 horas nesta terça-feira, dia 19 de janeiro de 2021, foi um regional rural ligeiramente diferente, pelo menos a parte final, mas que quero recordar, João Esteves, quem são os nossos patrocinadores.
Olá, mais uma vez, bom dia. Muitas vezes precisamos de alguém para nos ajudar a preparar terrenos para fazer a plantação de eucaliptos, pinheiros e outras árvores. Remoção e recolha de raizeiros das árvores. Tratamos dos licenciamentos das plantações e não sabemos quem contactar. Eu sei. E partilho agora com quem nos está a escutar. Vila Madeiras, Comércio de Madeiras Limitada, Estrada dos Lagares, Vila Xandessá, Viseu. E agora também, em Pinheiro de Baixo, Mangualde, junto à Estrada Nacional 234. Ninguém melhor que uma dona de casa ou um bom cozinheiro para valorizar o arroz que utiliza para fazer os seus pratos. Mas eu sei, quando experimentarem o arroz Garça Branca, não vão querer outra coisa. Agora, em Coimbra, já podemos encontrar arroz Garça Branca na Mercearia Salgados, junto à Luzalar. Vem aí a altura para fazer limpeza de terrenos. Sabem quem vos pode ajudar? Querubim do Bosque Unipessoal Limitada. Faz limpeza de terrenos e terraplanagem e tudo mais ligado às madeiras. Querubim do Bosque, Ega, Condeixa. Bom dia!